Fala, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Vai lá no nosso site, minutosilêncio.com, lembrando que esse aqui é um podcast de teoria de humor e o Minuto de Silêncio é um podcast de humor. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM Rio. Inclusive, eu quero anunciar para vocês uma super promoção, o patrão ficou maluco. Você, ouvinte do Rio de Janeiro, que quiser fazer a oficina de texto de humor lá da Estação das Letras, vai pagar só R$280. São 4 aulas práticas. Toda aula é dada uma missão para você. Você leva para casa, escreve os textos e são comentados em sala de aula. O curso tá R$400, mas para ouvinte desse podcast que chega lá e fala, eu sou ouvinte do podcast do Vinícius, sou ouvinte do Minuto de Silêncio, vai ganhar um desconto e vai sair por R$280. Então vai lá na Estação das Letras fazer sua inscrição, porque são poucas vagas também, porque lá as salas são bem pequenas. Então aproveita e corre lá e já garante sua vaga. Se você quer mais informações, eu vou deixar no post desse episódio. Quero aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá de Curitiba, em especial para o pessoal que esteve lá na Universidade Positivo para assistir a uma participação minha lá na mesa, O Futuro da TV Aberta. Eu dividi a mesa com o Rafael Gomide, que é diretor de projetos jornalísticos da Record, com a juíza e escritora Andréa Pachá, né, que ela foi uma das autoras da Globo também. E a mesa foi mediada pelo Felipe Pena. A mesa foi muito legal, foi muito maneira. Eu me diverti bastante lá no debate, falando sobre o futuro do humor na TV aberta. Depois da mesa, eu dei uma entrevista para uns estudantes de jornalismo. E a Ana Clara Faria, quase ao final da entrevista, né, já a gente terminando finalmente, ela me manda a última pergunta, que foi a seguinte. Qual o limite do humor? Essa é a pergunta que nós, que trabalhamos com humor, respondemos todo dia. Todo dia essa pergunta é feita para gente. Eu já fiz um episódio aqui no curso de humor, falando de politicamente correto. Já passei por temas, né, que dialogam com os limites do humor, como mulheres, idosos, deficientes, negros, religião. Todos eles têm muito a ver, né, com isso, né, com o limite do humor. Então acho que chegou a hora de, aqui no podcast, então, responder a essa pergunta. Qual o limite do humor? Ou melhor, refaço a pergunta. Qual o limite do meu humor? Né? Porque é isso que está em jogo. O curioso é que essa pergunta se tornou corrente mesmo, né, após o caso do Rafinha Bastos, que ele disse na bancada do CQC, vocês devem lembrar, mas para quem não lembra, ou para quem é muito jovem, ele disse que comeria Vanessa Camargo e seu bebê. Ela estava grávida. Num erro incrível, né, não dele, mas de interpretação dos espectadores, ele acabou saindo do CQC, né, tal, e isso virou uma polêmica imensa, e a partir daí se pergunta sempre o limite do humor. O curioso é que as pessoas não perceberam que a forma dele de falar, antes de uma piada, foi uma hipérbole, né? Você pergunta pra alguém, e aí, se ela quisesse te dar, tu comia? E a pessoa hiperbolicamente diz, sim, pô, ela é muito gostosa, comeria ela, a mãe dela, o pai dela, os animais de estimação dela, o bebê dela. Não significa que a pessoa esteja falando isso de forma hiperbólica, que isso vai virar uma ação prática, isso não tem o menor sentido, né? A expressão que ele usou é como se ela fosse tão gostosa que ela deixasse tudo que está em contato com ela gostoso também, né? Então comeria ela, comeria o bebê, etc. É quase uma poesia de baixo calão, digamos assim, né? Só que um dos grandes inimigos do humor é justamente a ignorância, né? Porque o humor é assim, se você não detém o conhecimento suficiente sobre um assunto, você não entende a piada. Se eu faço uma piada sobre o subúrbio de Nova York, e você nem sabe que Nova York tem subúrbio, e você nem sabe o que é Nova York, você não entende a piada. Se você ouve isso que o Rafinha falou, e não sabe o que é uma hipérbole, não sabe o que é uma figura de linguagem, aí você vai entender isso de forma literal, você não consegue perceber o jogo de linguagem, para você, claro, isso vai parecer o quê? Meu Deus, é um crime, né? E essa questão da ignorância das pessoas muitas vezes é um problema social, né? Porque muitas vezes não é culpa do ignorante ser ignorante também, né? É a falta de contato com humor, com literatura, com visões diferentes de mundo. Então você tá lá no palco, vai fazer uma piada e seu público muitas vezes não sabe o que é uma metáfora, não sabe o que é uma hipérbole, não sabe o que é uma ironia. E se o público entende de forma literal sempre, ele nunca vai achar graça, porque as coisas que você tá falando são diferentes das coisas que ele está entendendo. Então está cada um num nível de linguagem. Um está falando uma linguagem metafórica e o outro está entendendo uma linguagem literal. Bom, então voltemos lá para a pergunta, está feita aí. Qual o limite do humor? É o que se pergunta diariamente para os humoristas. Antes de responder, mais uma reflexão. Se pergunta para algum médico qual o limite da medicina, em algum momento a medicina vai alcançar seu ápice. Se pergunta para algum arquiteto qual o limite da arquitetura, para algum advogado qual o limite do direito, para algum dramaturgo qual o limite da tragédia, alguém lê o Sófocles e fala, cara, o Édipo comeu a própria mãe. Cara, Depois ainda furou os próprios olhos. Cara, isso foi um absurdo. Não dá. Não dá pra ler tragédia mais. Isso foi o limite da tragédia. Isso não existe, né? Mas como eu tenho dito nas aulas aqui, a comédia, muito por culpa do Aristóteles, ocupa esse lugar menor, esse lugar marginalizado. Aí, como o comediante muitas vezes é visto como um bobo da corte, pergunta pra ele, né? Qual o limite do humor? Porque é uma coisa menor, né? Uma coisa que tem que ter um limite. E se formou essa cultura, então, de querer se achar o limite do humor como se existisse uma barreira física também, até onde as pessoas podem ir. Como se, ah, qual o limite do humor? E eu apontasse, ó, é ali. Qual o limite do humor? Madureira. É, pra lá o humor não vai muito. E não existe esse limite do humor. Não existe essa barreira física do humor. Então a resposta que eu tenho para dar é o limite do humor, assim como o limite da medicina, do direito, da arquitetura, da tragédia, não existe de forma total, ele é apenas pessoal. Cada um vai onde consegue ir. O Sófocles, quando escreveu o Édipo, ele foi onde podia ir, onde ele quis ir. E se ele quisesse que, na verdade, não fosse a mãe que o Édipo deitava, fosse a tia, seria a tia. Isso depende de cada um. Nenhum humorista é obrigado a fazer piada com religião. Assim como também nenhum humorista é obrigado a fazer piada de casal. Porque se eu quiser, eu posso só fazer piada pesada. Meu limite pode ser a piada leve, a piada batida. Talvez na próxima entrevista que me perguntarem qual o limite do humor, eu vou falar, ah, meu limite do humor é fazer piada que não seja com necrofilia. Porque é muito pessoal, pra você piada de cocô pode ser a coisa mais desastrosa do mundo. E tem gente que vai amar. Eu sempre cito uma passagem que eu tava conversando com o meu amigo e roteirista Ulisses Matos, e eu falei pra ele, pô, meu limite do humor é ir preso. Se tem risco de ser preso, prefiro não fazer a piada. E ele me respondeu uma coisa interessante. Cara, tem coisas pelas quais você pode achar que vale a pena ir preso. Ótimo, fiquemos com essa frase dele. Então, se você voltar nos anos 70, no Brasil, vai ver muita gente que foi pra delegacia por fazer piada, que hoje não daria em nada. Mas naquela época, os limites do humor, judicialmente falando, eram bem curtos. De fato, então depende muito do contexto também, né? O Maurício Meirelles, ele fala no podcast dele uma coisa interessante, que ele não faz piada com quem possa matá-lo, com terroristas. É uma boa medida também. Mas é um pouco relativo ainda assim, se você pensar. Porque depende muito da abordagem da piada, né? Eu, por exemplo, não desenharia o Maomé, porque isso é muito grave. Mas no Zorra, a gente faz piadas com terroristas árabes bem genéricas. Então não dá em nada. É super tranquilo de fazer. Então depende também qual a piada você está fazendo com aquele assunto. Em compensação, lá no Zorra já teve esquete que a gente representou Nossa Senhora de Fátima. Não era zoando Nossa Senhora de Fátima, nada assim. Era a representação numa cena e teve protesto em frente à Globo. O que foi engraçado nesse caso é que a ignorância tão grande dos manifestantes católicos, né, que eles foram protestar contra o Zorra em frente ao prédio de jornalismo. Ou seja, a ignorância ela não é só ruim também para o humorista. Né? Ele tem esse lado bom, né? Eles não conseguem nem te achar quando estão te procurando. Como eu citei o Maurício Meirelles, né, comediante stand-up, ex-CQC, hispânico, ele agora está com um podcast muito bacana chamado Maurício Meirelles Podcast, é o nome dele mesmo. E lá ele fala sobre bastidores de shows, fala sobre público. E um dos episódios dele é sobre limite do humor. Acho que é o segundo episódio, se eu não me engano. Ele tem uma teoria muito boa sobre os limites do humor. Então, eu resolvi convidá-lo, né? Carinhosamente ele aceitou, veio aqui no nosso podcast. Eu vou bater um papo com ele agora. Então, fique aí com Maurício Meirelles. Hoje eu tô aqui com o grande Maurício Meirelles, esse cara que é um comediante stand-up foda. E além disso, agora tem um podcast também que ele fala um pouco de teoria de humor, fala dos bastidores da comédia. Então acompanha lá o podcast dele, vale muito a pena também. Eu acompanho sempre em cima do lance, quando sai. E pra começar, Maurício, pô, dá aquele oi pros alunos do curso de humor. Cumprimenta aí essa turma e vamos ao nosso papo.
E aí, pessoal, tudo bem? Do curso de humor, aqui quem fala é Maurício Meirelles. Eu estou sendo entrevistado da noite, mas eu poderia muito bem ser um dos participantes do curso, porque eu tenho uma teoria que o humor é algo que se renova todo tempo e a gente precisa cada vez aprender mais. Eu acho que é uma iniciativa muito legal do podcast, onde a gente deve aprender e entender por que, que o humor às vezes não tem graça, o humor tem bastante graça, e no meu caso, por que que eu cheguei em 10 anos de carreira sendo um grande farsante. Em breve teremos essa aula.
Boa! E vamos aproveitar aqui o papo contigo, porque como é um podcast, né, de formação de roteiristas de humor, de comediantes, É sempre interessante dizer para esses caras que querem trabalhar com humor, como é que se começa a trabalhar com humor, né? Como é que foi aí sua história, Maurício? Como é que você começou a trabalhar com humor e inclusive foi parar na televisão? Fala aí um pouquinho da sua trajetória.
Cara, eu acho que quando a gente começa no humor, a gente começa sempre por acaso. Você nunca pensa em ser comediante, né? Até porque não existia um ofício de comédia, assim, eu sou comediante. Essa profissão comediante nunca existiu no Brasil, né? Como, tipo, um ou outro ali se destacava como comediante, né? A gente viu o Chico Anísio, obviamente, o Zé Vasconcelos, aquela coisa, mas não existia a profissão comediante. Eu sempre fui um Zé Graça, eu sempre quis ser um roteirista de humor, ou seja, um humorista, né? Não necessariamente um comediante. Escrever humor, escrever sketches. E aí eu vi na publicidade uma grande entrada, porque a publicidade é um lugar onde você consegue misturar roteiros engraçados com... Né? A publicidade brasileira, ela sempre foi uma publicidade muito, muito ousada, tal. Eu gostava daquilo, né? Com textos bacanas, inovadores. Eu falei, cara, a forma de eu entrar na comédia, como eu não sou ator, como eu não sou porra nenhuma, vai ser escrevendo sketches de alguma maneira, seja publicitária, seja títulos ou textos em revista. Aí eu entrei na publicidade para fazer as minhas graças. E aí foi uma frustração do caralho, porque você descobre na propaganda que, mano, é um trabalho chato e burocrático, como outro trabalho. E aí eu me senti meio como se fosse um arquiteto que construía 35 prédios e derrubava meus 35 prédios e falava, faz mais um pouquinho. Aí eu escrevia mais, né, mais propaganda, então mais sketch, ou seja, fazia mais 19 prédios. Não, isso daqui tá bom. Vamos mandar pro diretor de marketing. O diretor de marketing, no caso, o dono do prédio, olhava e falava, olha, esse prédio tá legal, mas vamos pintar ele de azul, tirar toda essa cor, vamos tirar as janelas, e assim temos um prédio novo. Eu olhava e falava, caralho, eu não tô conseguindo fazer o que eu gostaria. Não é a minha verdade, eu tô sendo um mecenas, tô escrevendo humor, né, pro Marcelo Pizzaria Guanabara aprovar. Era do jeito que ele queria. Obviamente, quando você é publicitário, você tem que entender que você tem que estar desapegado às suas ideias. As ideias são, né, de outra pessoa. Você apenas está sugerindo boas ideias. E aí eu falei, cara, vou escrever um blog, né, no caso, na época, para tentar desopilar as minhas opiniões e tal. E eu fiz isso. Comecei a escrever meus textos. O IG me contratou. Fiquei um ano como roteirista do IG, né? Como colunista do IG. E eu descobri que eu estava escrevendo stand-up. Porque o stand-up apareceu no Brasil exatamente nesse período. Foi em meados de 2006 para 2007. E aí eu descobri através do YouTube que estava tendo uma noite chamada Clube da Comédia. Com Rafinha Bastos, o Danilo, o Diogo Portugal. Fui assistir, gostei bastante. Resolvi entrar em contato com o Danilo Gentili, mandei meu texto para ele. Ele gostou. Na mesma época, Bruno Mazeu tinha lido uns textos meus que eu tinha escrito, né, no IG, gostou. Me recomendou Cláudio Torres Gonzaga, que era do Comédia em Pé. Me juntei essas duas noites, fiz meu open mic, ou seja, minha primeira participação, né, nervoso pra caralho, e foi muito boa. E dali coçou. Falei, tem um talento para isso, talvez. E aí eu fui fazendo, o que era open virou canja, o que era canja virou convidado. Em pouco tempo eu virei redator do Legendários, né, no início, né, iniciei o Legendários, comecei a escrever aquele projeto do Mion, que é o Vale a Pena Ver Direito, que fica analisando as merdas que ele fazia e tal. Dali fui pra repórter do CQC, stand-up, papapá, coisa virou.
E aí então vamos àquela pergunta clichê, que é o tema do nosso podcast de hoje, né? Então não podemos fugir dela aqui. Talvez seja a primeira vez, né, que um humorista te pergunte também isso, né? Porque os humoristas têm até um certo medo de perguntar isso. Que, ai, meu Deus, já veio aquela pergunta de novo. Mas hoje perguntarei. Qual o limite do humor, Maurício Meirelles, sobre o que o senhor Maurício Meirelles não faz piada?
O limite do humor... Eu respondi isso no meu podcast, cara. Eu acho que é a primeira pergunta que fazem, né? Acho que no episódio 2 do meu podcast eu falo exatamente sobre o que é o limite do humor. Aliás, convidadíssimos a assistir o meu podcast, ouvir o meu podcast, no caso, né, pra vocês verem. Eu falo sobre comédia, não falo de comédia, falo bastante coisas disso. E a resposta que eu dei lá, acho que é a resposta que eu vou usar sempre, assim. Eu fui falando e cheguei nessa conclusão. Eu acho que o limite do humor é como você tá bem resolvido. É isso. É como você tá bem resolvido com qualquer questão. Né? Se eu fizer uma piada sobre ser gay e você tá bem resolvido com o fato de ser gay, Você vai rir dessa piada e tá de boa. Se eu faço uma piada com seu óculos escuro, e seu óculos escuro você tá, ai, na dúvida, inseguro que ele é um óculos bonito, você pode ficar muito ofendido porque você gastou R$ 500 em algo que alguém tá fazendo chacota. Basicamente, como você tá bem resolvido. Mas aí você fala, mas como é uma forma abrangente, como é que você vai entender? Eu tenho mais ou menos uma dica que eu recomendei a mim mesmo, obviamente. Acho que a nota da piada tem que ser maior do que a nota do tema dessa piada. Por exemplo, igual eu falei, fazer uma piada sobre música clássica é um tema nota 3, que qualquer piada nota 4 passa. Tu vai falar de racismo? É um tema nota 8, 9. Ou você faz uma piada nota 10, ou você vai passar vergonha. Porque você não tá sendo mais. A piada tem que ser mais inteligente do que o tema, entendeu? Então eu acho que para cada desafio, a piada tem que suprir a inteligência desse desafio. É basicamente isso. Você não quer ter problema com a comédia? Vamos fazer piada sobre cobertor. Você quer ir um passo além? Então vamos falar de aborto? Então vamos ser inteligentes nessa abordagem. E por aí vai. Eu acho que é isso. Não tem muito segredo. É assim que eu faço. Agora, aonde eu não faço piada? Cara, eu não faço piada sobre as coisas que eu não me sinto à vontade. Porque eu acho que comédia também tem a ver com a identificação. Comédia tem a ver com como você está à vontade para falar sobre alguns temas. E vai ter tema. Eu fico meio bravo com isso, porque, sei lá, vai morrer um primo meu. Pessoal, por que você não faz piada com o seu primo? Porque talvez eu não tenha, sei lá, vontade de escrever sobre isso. Não vai sair nada engraçado. Preciso forçar, porque a pessoa tem. Agora, eu não posso proibir as outras pessoas de fazer piada sobre o meu primo. Assim como as pessoas também não podem proibir de eu achar graça ou não numa piada que fizeram com o meu primo. Agora, eu proibir alguém de falar algo porque eu acho ofensivo, eu acho um pouco limitante. Eu tenho os meus limites. Eu, por exemplo, eu não faço piada com um muçulmano. Porque acho que é o único tema que eu não faço. Porque eu acho que quando o final da sua piada é a sua morte, não é muito engraçado, não. Eu prefiro. Se a Preta Gil matasse cada pessoa que fizesse piada com ela, acho que a galera pensaria 3 vezes. Eu acho que é isso. Né? Sou covarde? Talvez. Né? É isso. Por isso que eu faço piada com vegetariano, né? Não vou apanhar dos caras. Os caras vão bater o quê? Com brócolis? Então é mais tranquilo. É isso. Ah, e piada com macumba também. Não sei se existe, se tem espírito que vai atrás de mim. Prefiro não, porque eu não me sinto à vontade. É basicamente isso.
Então, como é um curso, vamos agora àquele momento com fins didáticos, né? Indica aí para a turma o que eles podem ler, assistir. Fica à vontade aí, faça as suas recomendações.
Aqui no Brasil, eu recomendo o livro do Léo Lins, né? Que é Notas de um Comediante Stand-Up. Acho que foi o primeiro cara que resolveu abordar esse tema, né? Em forma de livro, né? Dando um ensinamento. Tem o livro da Judy Carter, que eu acho que foi um livro meio papa, né? De todos os livros tal. Tem um cara que eu li há muito tempo que me ajudou muito no processo de criação quando eu era publicitário, que chama Carlos Domingos. Que é Criação Sem Pistolão, que ele estava ensinando os métodos de criação. Eu acho que era isso o nome do livro, Criação Sem Pistolão, que ele ensina como criar, né, os métodos que ele usa, tal. Eu achava bem legal. Agora eu recomendo mais assistir do que ler, entendeu? Porque eu acho que quando você assiste, você pega outros traquejos. E a partir dos traquejos que você está assistindo, aí você senta e fala como é que é a técnica e tática que essa pessoa usa. Do comediante que você gosta. Então vamos lá. A lista do que eu recomendo ontem é Louis C.K. Para mim é o papa do momento, é o melhor cara que faz stand-up no mundo. Para mim é o melhor humorista que eu já vi passar pelo mundo, assim, na minha opinião, porque ele é um cara versátil, é um cara que fala de temas politicamente incorretos, que ele fala de uma forma muito leve, mesmo sendo a coisa mais pesada do mundo. Ele é muito forte, assim, de argumentação, filosofia, um texto bem nonsense muitas vezes, e ao mesmo tempo um texto muito contundente. Louis C.K., para mim, é o papo. Ele, obviamente, veio da escola de George Carlin, que é outro cara que você tem que assistir. Mais palestra, o George Carlin, né? O George Carlin, ele é um cara mais de texto, né? Muito texto, às vezes você vai ouvir um texto dele, você não vai achar tanta graça, mas é tão genial o que ele tá falando, parece mais uma filosofia do que qualquer outra coisa. Vamos lá, dos novos, vamos lá, dessa galera que tá fazendo bastante. Bill Burr é um cara fantástico, que às vezes pode parecer até de extrema direita para alguns, muita gente fica nessa dúvida e tal, mas eu acho ele um cara extremamente com argumentos contundentes sobre qualquer coisa imbecil que ele possa falar. Se ele falar que vale a pena espancar uma mulher, ele vai criar um argumento muito foda para falar isso, que é o lance da piada nota 10 para um tema nota 9. Ele, para mim, é o melhor cara que faz isso no mundo. Ele é foda, ele não tem medo de falar as merdas que ele pensa. Jim Jefferies, que é um australiano, que eu sou muito fã, é da linha Bill Burr também, de falar coisas contundentes, argumentos bons, faz a linha Bebaço, gosto demais. Da linha Bebaço, Doug Stanhope. Esse cara ficou meu amigo, inclusive, a gente troca ideia no Twitter, mas é um cara que consegue fazer piada sobre o suicídio da própria mãe de uma maneira que você fala: Meu Deus do céu, como você chegou nesse nível? Vamos ver quem mais. Chris Rock, que para mim lançou o maior melhor especial da história de stand-up, que foi o. Esqueci o nome agora, mas foi o primeiro stand-up dele que ele lançou, assim, que deu uma bombada. Pode ir atrás. Muito foda, muito foda. Chris Rock é papa disso daí. E deixa eu ver quem mais. Ah, o Jerry Seinfeld, né? Pra quem tá começando stand-up, sempre foi um papa, assim, da gente. Foi assim que todo mundo no Brasil, imagino, começou a entender o que é a linguagem de stand-up. E é isso, eu acho que são esses daí. E South Park, se eu puder sair do stand-up um pouco, South Park pela iconoclastia e para não ter medo de fazer um humor politicamente incorreto, para você ver como é que é a linha de pensamento deles. Uma linha iconoclasta total, assim, que ataca todo mundo. Eu acho que o humor tem que ser assim e não ter bandeira nenhuma.
Então, muito obrigado, Maurício. Porra, valeu mesmo por esse papo. Tenho certeza que todo mundo se amarrou aí nessa conversa. Foi muito útil mesmo para todo mundo que quer trabalhar com humor. Brigadaço, manda aquele beijo aí pros nossos alunos, dá aquele seu tchau. E aproveita e fala também, né, o que que você tá fazendo aí, como é que a galera pode te acompanhar.
Valeu, pessoal. Valeu, Vinícius. Obrigado pô, participação aqui. Queria convidá-los, cara, pro meu podcast, cara, fazer meu Jabazela, que é o Maurício Meirelles, né? Com dois L's. No Meirelles, se botar no Maurício, vai travar, não vai acontecer nada. Maurício Meirelles com dois L's. Tá nas listas do iTunes, do podcast do seu celular. Se você for no meu Facebook, que é Maurício Meirelles com dois L's, eu tô lá toda semana. Divulgando, quer dizer, eu divulgo muito mais no meu Twitter, que é o Mal Meirelles com dois L's. Acabei divulgando tudo, né? Então, procura por lá, em qualquer lista de podcast, você vai achar o meu podcast. Eu volto a falar, é um podcast sobre comédia, não é um podcast de comédia. Abordo bastante coisa. Você que, porra, não quer ser roteirista, você que quer fazer simplesmente um belo espectador, eu acho que eu falo bastante sobre os bastidores, coisas engraçadas que a gente vivencia. E você que é humorista, cara, você vai ver. Entender como é que são as minhas sombras, os meus medos, os meus cagaços, eu solto toda a minha verdade ali. Vou testar texto, como é que eu fico, meus medos, é meio tenso. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu pela participação e que em breve teremos vocês como colegas aí, graças ao curso do Vinícius. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Esse foi o Maurício Meirelles. Corram lá no podcast dele, digam que você conheceu através daqui, né? Mandem mensagem para ele. Eu me amarro nessa pontuação que ele criou, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Quanto mais difícil for o tema, melhor tem que ser a sua piada. Claro que, né, eu também acredito que o gosto varia muito, então nem sempre o que um cara der nota 10 na sua piada, outro vai dar nota 10, né? E aí que tá a graça do humor, né? Que não é uma ciência exata. Então você pode se ferrar no palco, sim, isso é ótimo, saber que você não vai acertar sempre, senão você ia ficar um tremendo arrogante, chato, babaca, né? Então saber que quanto mais arriscado for o seu tema, mais você vai ter que ter qualidade nas piadas que você vai fazer. Chegando ao final desse episódio, acho que cabe então responder quais atualmente são os meus limites do humor, porque eles também mudam com o tempo, né? Bom, atualmente, um limite do humor que é bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Que é religião, pedofilia, racismo, essas coisas. Uma coisa que eu tenho um limite bem curto para fazer piada é piada pró. Por exemplo, um produto me paga para fazer uma piada defendendo uma marca ou divulgando uma marca. Eu já escrevi esquete de merchan para televisão. É bem estranho, assim. É uma coisa que eu faço, né? Porque rola uma grana, mas faço com certo constrangimento, sabe? É tipo o Adnet fazendo comercial do Clash Royale. É uma coisa meio assim que tu fica, tem que fazer, né? Porra, tem que pagar minhas contas, mas eu particularmente não gosto. O limite assim, piada paga, eu acho bem pesado. Isso é uma coisa pra mim, pesa muito. Outra coisa é que eu acho que hoje, ainda mais tendo um filho de 1 ano e 4 meses, eu não faria nenhuma piada que me pudesse levar preso hoje, né? Não tô falando dos anos 70, de ideologia, nada disso. Então eu não faria assim, ah, vamos fazer aqui, ó, essa piada aqui. É melhor não, é melhor não. Deixa quieto, a gente faz outra coisa. Eu acho que eu sou mais útil solto também. Outra coisa também que eu queria dizer é que eu não tenho nenhum problema nenhum, diferente do Rafinha Baixa, de pedir desculpa. Eu peço desculpa até quando pisa no meu pé no metrô. Hoje em dia, assim, a gente, pô, pisa no nosso pé, a gente que pede desculpa, imagina se eu não vou pedir por uma piada, né? Eu peço se acha que tem que pedir mesmo, eu peço se for falsa desculpa, peço porque o emprego tá difícil, né? Eu peço porque não vou perder grana, então desculpa é uma parada assim que eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa. Ah, não gostava da piada, desculpa. Ah, mas você não quis dizer? Ah, desculpa, desculpa, não tem problema nenhum pra mim. Eu acho que eu vou ser mais relevante empregado fazendo humor que eu acredito, mesmo com algumas concessões, do que desempregado sem espaço, né, pra falar. Então eu acho que pedir desculpa não é um problema comigo. Até porque eu faço muito humor para me divertir mesmo, né? Minha regra número um do humor é eu trabalhar com algo que eu goste. Então, eu trabalhei muito tempo com coisas que eu não gostava, hoje eu trabalho com algo que eu gosto, então eu quero me manter empregado nisso. Então tem gente que faz humor como ferramenta ideológica, gente que faz humor como arma, gente que faz humor como marketing. Eu faço por puro e simples prazer. Apenas isso, então pretendo continuar trabalhando com o que eu gosto. Então essa foi a aula de hoje. Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, para se inscrever nas nossas aulas presenciais. Você também pode entrar em contato comigo pelo SoundCloud do curso de humor, pelo meu Twitter, @cacofonias. Não esqueça de avaliar no iTunes e divulgar para os amigos interessados em humor, para fazer o podcast crescer. Joga nos grupos lá do WhatsApp, faz aquele debate e ajude aí o podcast divulgando. Muito obrigado mesmo, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.